Outro acontecimento que marcou o segundo reinado foi o movimento pelo fim da escravidão no país, fato que se consumou em 1888, um ano antes da queda da monarquia brasileira. É sobre o papel do Senado nesse processo que a gente vai conversar no sétimo episódio do podcast sobre os 200 anos do Senado, uma produção da Rádio Senado.
Até o século XIX, boa parte da história do Brasil ficou marcada pelo comércio de pessoas escravizadas no continente africano, que chegaram ao país para atender aos interesses, num primeiro momento, dos empreendimentos coloniais ligados aos setores agrícolas e minerais, e posteriormente, dos primeiros empresários brasileiros após o processo de independência. Mesmo sendo uma prática arraigada no país, diversas vozes, incluindo a de senadores, se levantaram contra a escravidão, cujo fim foi o resultado de uma longa luta durante o período imperial. Os senadores favoráveis ao fim da escravidão alegavam questões morais e de humanidade para pôr fim à prática. Já os contrários apontavam o direito de propriedade como fator impeditivo de mudança nas regras. O fato é que ao longo do século XIX diversos debates ocorreram. A maior parte deles passou pelo parlamento, lembra o consultor legislativo Dario Alberto Filho.
Dom Pedro, ele sempre busca o envolvimento do parlamento no processo de abolição, né? Ele tinha um poder moderador, mas ele usava esse poder com uma cautela, né? Não exageradamente, ele usava mais em alguns momentos. Mas em todo esse processo do fim da escravidão, mesmo que tenha sido um processo longo, mesmo que tenha sido um processo gradual, cheio de dificuldades e tropeços, é um processo em que o parlamento está sempre presente.
É nesse contexto que alguns projetos originaram leis importantes, como a do Ventre Livre, de 1871, que considerava libertos os filhos de mulheres escravizadas. A Lei do Sexagenário, de 1885, concedia liberdade para as pessoas com mais de 60 anos, desde que cumprissem uma espécie de pedágio de 3 anos, com prestação de serviços aos senhores a que estavam vinculados a título de indenização. As pessoas com mais de 65 anos não precisavam cumprir esse período extra. O consultor legislativo Marcos Magalhães conta que alguns parlamentares chegaram a tentar alterar esse texto original.
Essa emenda José Bonifácio, que aproveitou a discussão da libertação dos escravos acima de 60 anos e introduziu a proposição de libertação imediata dos escravos, imediata não, pois prevista para 1893, mas a abolição sem indenização e sem meios graduais e lentos, como era a proposta que estava sendo discutida. Naturalmente, não foi aceita a emenda.
Outros acontecimentos fortaleceram ainda mais a luta dos que defendiam o fim da escravidão, como a recusa das forças oficiais em capturar os escravizados que fugiam das garras de seus senhores. A decisão foi tomada numa reunião do Clube Militar em 1887, como explicou a professora Mônica Dantas, do Instituto de Estudos Brasileiros, da Universidade de São Paulo.
E você tem essa situação de caos nas fazendas, fuga dos escravos, de rebeliões, do exército se negando a funcionar como capitão de mato. E você tem, então, no fundo, processo que vem de baixo, que vem dos próprios escravos. Claro, e por outro lado, correndo paralelo ao movimento abolicionista.
A Lei Áurea foi sancionada em 13 de maio pela princesa Isabel, no mesmo dia de sua aprovação pelos senadores. Até hoje não se sabe ao certo o número de pessoas escravizadas na África que foram trazidas para o Brasil. O certo é que essa exploração deixou marcas que até hoje são vistas, na opinião do historiador e consultor aposentado do Senado, Antônio Barbosa.
Isso nos acompanha até hoje. Embora a escravidão tenha sido formalmente extinta em 1888, ela permanece dentro de nós. Isso explica o racismo, isso ajuda a explicar a enorme desigualdade social que nos acompanha. E esse é certamente o maior desafio que nós temos como sociedade civilizada.
Mais recentemente, o Congresso Nacional, herdeiro da Assembleia Geral, passou a discutir e aprovar projetos para minimizar os efeitos negativos da escravidão no país.
Pouco mais de um ano depois da abolição da escravatura no país, o regime monárquico brasileiro também chegava ao fim e se iniciava o período republicano. E é sobre esse assunto que a gente vai falar no próximo episódio sobre os 200 anos do Senado brasileiro. Todos os episódios desse podcast estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Acesse e ouça quando quiser.